A questão é como resolver, o que fazer, mas de imediato, o que você pode falar ao pessoal da Zona Sul que está sem água provisoriamente ou nesse momento, mais uma vez, ele já está até acostumado a ficar sem água?
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna, Serginho.
Foi questionado a questão de vazamentos e você citou até com bastante ênfase os roubos.
Essa questão do roubo, né, o desvio de água, os gatos que são chamados aí na rua, ele é muito elevado em Bandeirantes. E eu falei sim com muita ênfase que a gente tem muitos. E a cada vez que a gente sai procurando isso, a gente conta muito. Tem várias atividades no SAI com o nosso pessoal operacional, que faz leitura, que faz manutenção de hidrômetro, que faz avaliação do hidrômetro, né, que é conferir se ele está certo ou não. Enfim, então vários serviços são realizados. E também essa questão do gato, né? A gente procura sim o gato. A gente procura aquelas contas, né? Aquelas contas de residências e locais que a gente tem assim, convicção de que o consumo de água é muito maior do que aquela conta apresenta. E a gente tem achado muitos, mas não dá para pegar as quase 15 mil ligações de água em Bandeirantes e fazer uma verificação instantânea num dia só e tal, né? Porque a gente sabe que a gente faz essa busca, né? E acaba que às vezes a pessoa retornando ao problema, né? Ao erro, né? Ao que eu chamo de roubo, né? Muita gente chama violação de hidrômetro e desvio de água, né? Eu já costumo chamar que é hidrômetro. Existe uma lei e que fala que o roubo de água é um furto simples, não é um furto qualificado, é um furto simples, mas que dá problema para a pessoa que executa esse tipo de coisa. A partir do mês de outubro, já está determinado ao pessoal. Eu ia fazer em setembro, né? Mas não deu. Eu vou, a partir de outubro, todas as ligações de água que estiverem com violação do hidrômetro, chamado gato, desvio de água, a gente vai fazer a interrupção, a gente vai recolher o hidrômetro e aplicar multa e ainda assim abrir um boletim de ocorrência como furto simples para o usuário que tiver naquela conta. Vai gerar um problema? Vai, né? Vai gerar um problema. Só que assim, a conta de água tem que estar no nome do morador. Se o proprietário não se preocupa com isso e deixa no nome dele, aí a gente vai resolver essa questão depois, mas que vai ter o boletim de furto simples, vai para todos.
Violação do hidrômetro. Não existe um lacre para que evite essa violação?
Eu tenho uma ordem administrativa, né, operacional, de que todos os hidrômetros que tiverem sem lacre ou lacre quebrado sejam trocados. Por exemplo, vamos supor que trocou um lacre lá na sua casa, né, semana passada, dia 15. A gente volta depois do dia 15, mês que vem, ou qualquer dia, e esse lacre está violado de novo. É multa, né? Eu estou desconsiderando que no passado esse lacre foi rompido por algum motivo, né? Sei lá, a pessoa quebrou porque queria roubar água, a pessoa quebrou porque precisava fazer uma manutenção, o próprio SAI quebrou e não recolocou. Então, do passado, eu estou desconsiderando. Mas todos os lacres que foram trocados na minha gestão, que eu autorizei a fazer isso, se o funcionário for lá e pegar o lacre rompido, é multa. Se tem uma, vai para a segunda multa, para a terceira, para a quarta e assim por diante. Claro que a gente pede isso, sim, Serginho, a todos os funcionários para prestarem atenção nisso. Porque é quando ele vai na casa de todo mundo, né? Fazendo a leitura e às vezes não percebe que o lacre está rompido ou que tem alguma coisa de adulteração. Mas na medida do possível, eles estão controlando isso, sim. E quando tem, imediatamente é comunicação, retirada do hidrômetro, multa e assim por diante.
Bom, e outra coisa que deixar bem claro, que você frisou também, que esse acontece em todas as classes.
Eu disse aqui na Câmara, né? Eu citei Vila São Pedro, porque todo mundo, quando acontece um problema, fala que é Vila São Pedro, e não é, né? Então eu citei Vila São Pedro, sim, mas sem demérito nenhum. Esse problema de desvio de água, ele existe lá na Vila São Pedro, ele existe lá na Vila Tal, lá na outra vila, no centro da cidade, em todos os bairros, em tudo quanto é ponto, né? E existe na classe dos vulneráveis, existe na classe pobre, na classe média, na classe rica, na classe alta, como queiram aí. E infelizmente isso ocorre. E na casa que está caindo com vento, destelhando com vento, e na casa que tem caminhonetes e outros carros na garagem, infelizmente.
A gente sabe da sua franqueza e sabe também que você é um pavio um pouco curto. Mas também, por outro lado, tem usuário de certos lugares aí que tem faltado constantemente. Então a pessoa também perde um pouco Eu não digo ser deselegante, eu não digo ser mal educado, mas tem hora que você também fica nervoso. E você falou, e outra coisa que você frisou, está havendo algum tipo de boicote? Porque nunca faltou tanta água como tem faltado ultimamente.
É, não, nunca aconteceu tanto problema. Então, quando acontece um problema, é assim, toda vez que uma bomba desliga por qualquer motivo, né, por falta de energia, porque quebrou, ou por algum outro problema operacional, é nessas horas que a gente tem que avaliar, né? No dia a dia é outra colocação. Eu, com sinceridade, do fundo do coração, eu não acredito que no SAAI de Bandeirantes tenha alguém que possa estar boicotando. Porque assim, por que o cara boicotaria por problema político? Se é porque ele não gosta do prefeito ou não gosta do diretor do SAAI, vai lá e conversa com os caras, prejudique especificamente aquele cara. Não ia prejudicar uma região inteira de 6, 7 mil pessoas por causa de não gostar do prefeito. Eu não acredito nisso. Eu não acredito, como falei na Câmara, que eu não acredito. Pode ser uma outra pessoa que sabe como fazer, está lá pulando e fazendo alguma coisa? Sim, por isso que nós estamos, como eu falei na Câmara, adotando o critério de instalar um sistema de telemetria, né? O que é o sistema de telemetria? Além das câmeras de segurança. Ele vai me dizer a cada minuto o que está ocorrendo em cada um dos poços, com cada um dos sistemas que nós temos instalado. É um negócio barato? Não é. Mas não tem outro jeito, Serginho. Eu, para solucionar isso, vou fazer esse investimento como diretor do SAAI, para amenizar essa situação da gente descobrir o como e por que essas coisas estão acontecendo. Porque a bomba está instalada a 240, 280 metros. Como é que eu vou saber? Eu vou lá no poço, passo lá, paro o carro, fico olhando, eu não sei o que está acontecendo lá embaixo. Agora, com a telemetria, eu posso instalar, por exemplo, um medidor de vibração lá na bomba. Eu ligo a bomba, vejo que ela está operando normal, eu ajusto aquele número como operacional. E qualquer número, 10%, 15%, 20% acima, eu posso usar como critério que está fora do padrão e com isso eu tomar uma atitude. Ó, aquela bomba está vibrando em excesso, né? Pode ser falta d'água na bomba, pode ser um problema mecânico na bomba, pode ser um rolamento da bomba, pode ser alguma coisa na bomba. Então, aí eu consigo prever essa questão de queimar a bomba, de quebrar a bomba, né? Então, a gente vai tentar cercar de todas as maneiras esse problema para que isso não ocorra, para que a população não sofra com esse problema aí.
Existe algum projeto para fazer, trocar todo esse sistema de distribuição?
Não, existe sim esse plano nosso, né? Nós estamos em contato com o próprio CISPAR, já está nos orientando como fazer esse levantamento da forma mais rápida, assim como buscando empresas que fazem esse tipo de serviço para avaliação geral de bairro a bairro, o que está realmente acontecendo, para a gente atacar a troca de tubulação, né, de maneira mais rápida e diminuindo os pontos piores, né? Começar pelos grandes lugares, os grandes locais de vazamento e diminuindo, né?
Bom, e agora dá a oportunidade de você responder, porque na sessão passada você estava presente, porque houve questionamento dos valores pagos àqueles caminhões. Você me falava em off ali, eu não teria tempo de fazer uma licitação, o pessoal achou caro.
O caro, né, é questão de interpretação. Se você falar que, olha, eu tenho uma pessoa doente em casa e eu preciso gastar 50 mil reais para salvar essa pessoa e eu tenho dinheiro, não é caro. Eu salvei a vida da pessoa, não é caro. O caminhão de água, ele custou 6 mil reais cada caminhão por dia, né? Nós tínhamos ali três caminhões, um de 22, um de 23 metro cúbico e um de 35 metro cúbico. Então, na média, eles tinham 25 metro cúbico, né? Então, a viagem dos três caminhões, né? 25 metro cúbico. Então, cada rodada que eles davam, nós estamos falando em 75 metro cúbico de água. Se você sair na cidade de Bandeirantes hoje e quiser comprar um caminhão d'água, eu preciso procurar uma empresa aí e eu preciso comprar um caminhão d'água. Você não consegue comprar esse caminhão d'água por menos de R$300. Não consegue. Eles davam em torno, em média, 10 viagens. Teve dia que dava 9, teve dia que deram 12 viagens. Então, vou pegar a média de 10. Você pega 6 mil reais por caminhão, nós estamos falando que eles vão dar 10 viagens de média, então cada viagem custou R$600 para o município. Só que esse caminhão levava 25 mil litros de médico. Eu falei para você, somando dá em média 25 mil litros. O caminhão que nós temos na praça aí, que cobra R$300, é caminhão de 8 mil, quando muito de 10 mil litros. Então, a água que eles transportaram é a prefeitura. Se você quiser um caminhão de água na prefeitura cobrado para levar você no particular, custa R$200 um caminhãozinho de 8 mil litros. 8 mil litros para dar os 25, precisa abrir 3 caminhões e pouquinho. 3 caminhões de água de R$200 que a prefeitura te levaria, dava 600. Então, quer dizer, o negro fala muito, o negro não sabe o que está falando, e aí acaba falando, infelizmente, bobagem, e principalmente em grupos de WhatsApp, né? Que eu estou detestando o grupo de WhatsApp, onde a pessoa não liga para mim primeiro para saber qual é o real problema e fica fazendo comentários absurdos na internet, né? Comentários que ele não sustentaria em nenhum minuto aquilo, nem sentado, nem de pé, porque não é a verdade que ele está falando.
Eu fiz questão de perguntar isso, porque eu também assustei quando falaram R$ 6.000, porque a gente tem como base um caminhão de transporte comum, que para ganhar 6.000 não é fácil. E como você disse, foi emergencial também.
Não, uma licitação hoje, Serginho, uma dispensa de licitação hoje,
60 dias.
fala para você, para ser rápido, bonitinho, igual manda aí, a gente consegue, como dispensa em emergência, até um pouco menos de 60. Mas assim, eu diria que pelo menos 10 dias ela levaria. Se você dividir os R$ 18.000, o que foi gasto, vai, acho que aproximadamente 200 e alguma coisa mil reais. Se eu divido os R$ 200.000 por 7 mil pessoas que estão lá, eu gastei aproximadamente aí R$ 30 por habitante. Vai falar para mim que a prefeitura gastou R$ 30 por habitante, isso é muito? Numa questão dessa, está faltando água, a pessoa não tem água para beber, para tomar banho, para lavar uma criança pequena ou lavar uma roupa? Me perdoem as pessoas que falam demais, pessoas que não sabem o que estão falando.
Para encerrar, usar a tribuna há 15 dias atrás, não compareceu. Foi orientação ou não?
Cara, como é que eu sei, Oswaldo Luiz? Tem cada pergunta no final, né, cara? Você vai sair do Sahara? Você vai jogar lá no lençol? Não. Eu não vim porque, veja bem, eu viria na segunda-feira, logo após, quando aconteceu todos os problemas, que no dia 3 e 4, quando aconteceram os problemas, eu teria que vir na Câmara, se eu não me engano, no dia. Na próxima segunda-feira. Eu acho que seria, acho que dia 10 ou dia 9, uma coisa assim, não me lembro agora, dia 11, não me lembro direito. Só que assim, aconteceu esses problemas todos, bomba caiu, eu correndo atrás de empresa, negociando empresa para vir, aquela cabeça desse tamanho, não tive tempo hábil de escrever. E vou falar para você, o assunto que eu viria falar naquela reunião até agora não foi discutido, que são o questionamento do vereador Tiago Fraschino, que ele mandou um requerimento e eu queria responder esse requerimento aí, não consegui. Mas ainda vou voltar, né? Prometi para eles que vou voltar e a gente vai resolver essa questão aí.
Pode responder agora aqui, ué.
Não, 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 não. Não, aí eu vou responder na Câmara, você vai estar lá e aí a gente vai voltar aqui aos microfones da Rádio Cabuna, que sempre está aberto para mim, e a gente vai poder elucidar todos esses fatos aí. Algumas coisas nós já falamos, mas só que vamos fazer a coisa correta como tem que ser feita, né? Responder ao requerimento.
Muito obrigado.
Não, valeu, grande abraço. Estou à disposição da população. Serginho, quero aproveitar e foi feito um questionamento na Câmara. Me chamaram assim, de grosso,
Eu falei estupim
mas
curto.
é estupim curto, mas chamaram de grosso. Eu não sou grosso. Eu respondo à altura daquilo que me fazem. Eu não vou admitir que uma pessoa chegue para mim gritando, me chamando de ladrão e eu vou ficar quieto? Não vou, hein? Mas assim, as pessoas que me conhecem, que me procuram no SAI, que conversam comigo, têm outra impressão de mim. Então, estou à disposição de todo mundo.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador Tiago Fachino, que apresentou um requerimento pedindo mais explicações a respeito dos pneus, né, que o Carlão, há um tempo atrás, já questionou. E o Tiago Fachino apresentou o requerimento. Tiago, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Luísa Cabiúna. Na verdade, reiterando o requerimento, quando foi solicitado, quando eu e o vereador Carlão fizemos uma vistoria lá no xerifado da prefeitura, estava constatando logo qual a licitação que foi feita. Depois de ter uma licença de licitação, nós pudemos constatar vários pneus, principalmente aro 13, e a gente não encontramos muito os carros com essa numeração. Eu estava pedindo para solicitar. Todos os pneus foram comprados, na verdade, e eu quero saber qual veículos foram, qual frota que foi utilizada. Posteriormente, parece que até trocaram alguns pneus, fizeram algumas coisas, então eu quero saber inteirar certinho ou certo para poder fiscalizar de maneira correta.
Vocês não tiveram nenhum tipo de resposta quando vocês apresentaram esse requerimento há um tempo atrás?
Na época, o pessoal veio e justificou como foi feito a forma até meio que equivocada da compra desses pneus. De início, o pessoal fez uma relação da frota total para fazer o pedido e fizeram essa forma. Só que muitos pneus, quando chegaram, muitas vezes aquele veículo nem estava mais em andamento, em uso, então acabou sobrando. Então a minha pergunta é: o que foi feito com esses pneus, né? Se foi destinado para alguma, foi trocado com alguma coisa, foi recarregado, está no xerifado, ainda não está? Porque a última vez que você no xerifado, a quantidade de pneus diminuiu bem.
E também tivemos a presença do João Guim, diretor do SAI. Inclusive você, ele está devendo uma resposta para você, que ele falou que vai responder daqui a um dia de um requerimento seu também. Satisfeito com as perguntas e com as respostas ou ficou na mesma?
Por enquanto ficou na mesma, porque a forma que eu estou esperando, qual que é a alternativa que ele vai ter a curto, médio e longo prazo para poder resolver o problema da água de Bandeirantes. Hoje você pega a Zona Sul, você pega o pessoal de alguns bairros, vem constantemente sofrendo, principalmente depois de quinta-feira para frente, com falta d'água. O SAAI, né, gasta aluguel de 3 caminhões, 6 mil cada diária, o exemplo de cada caminhão, para tirar água de um local e levar para o outro. Então, quer dizer, não está faltando água, está faltando falta de gestão, falta de manutenção, falta... Isso que eu quero saber, o que está acontecendo, porque dois pontos específicos, nós temos 9 postos de Bandeirantes, e 2 está sendo mais penalizado. O que está acontecendo com esses 2 postos? Que não está durando nem 1 ano, já está queimando a bomba. E cada vez que queima uma bomba dessa aí, fica mais de 350, 400 mil reais, por exemplo, cada manutenção dessa. Será que está sendo feito corretamente? O que está fazendo para poder melhorar? Porque a gente sabe que a Real, Bandeirantes hoje, perde mais de 60% da água que trata. Qual está sendo o plano para ele poder renovar? E esses dias, a prefeitura renovou, asfaltou uma rua inteira. Depois de 15 dias que estava asfaltada a rua, o SAI foi lá, abriu para manutenção de uma água que estava com vazamento ou até um ramal de que abertura de água. Será que está tendo uma gestão perfeita? Será que o setor operacional do SAI está funcionando corretamente? Porque de um ano para cá piorou muito. Será que está com pessoas competentes para poder fiscalizar, para poder resolver esse problema? Então, esse questionamento que a gente faz, para quê? Apenas para dar umas condições de melhor de vida para o pessoal de Bandeirantes que mora aqui. Então, são várias perguntas. Isso que eu tô questionando ele. O que, que tem que ser feito para poder melhorar isso e não acontecer constantemente? Nós temos um outro poço aqui feito na cidade, um mês antes desse, na mesma fundura, da mesma empresa, tudo igual. E esse poço até hoje não teve nenhuma manutenção, e esse poço nós tivemos 3, 4 manutenções já. Então algo de errado está acontecendo, a gente quer saber o que está acontecendo para que não aconteça e deixe de jogar dinheiro público fora. Então, como vereador, essa é uma questão, no mínimo, questionamento que eu tenho que fazer.
Muito bem, eu vou conversar agora com o presidente, Luiz Gustavo, falando rapidamente também sobre a presença do João Guim, diretor do SAAI. Perguntam, ele responde dentro do que é possível. A gente sabe que os problemas estão aí e que não é pouco dinheiro para resolver também. Gustavo, mais uma sessão tranquila, a presença do João Guim, diretor do SAAI, da contadora, a Andréia, e também do Marcelo Timóteo. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Uma alegria falar com vocês todos. Serginho, João Guim esteve por aqui, como você já mencionou, né, o Marcelo, a Andréia, falando sobre a situação do SAAI, sobre a questão hídrica do nosso município. Tem muitos pontos a serem não só esclarecidos, né, porque o João esclareceu bastante coisa aqui, mas corrigido, a serem corrigidos, envolve dinheiro, e a Câmara está disposta. Eu particularmente pedi para o João que enviasse aqui para casa um planejamento, um plano de ação, né, com projetos de telemetria e tudo que fosse necessário para a gente tentar ajudar. Porque sem dados concretos, no papel, é complicado você conseguir fazer alguma ação, né, Sérgio? Então essa foi a nossa proposição para o João aqui nessa noite.
A gente sabe que tudo esbarra no aspecto financeiro. Aí vocês questionam, planejamento, tem algum planejamento? Existe algum programa? Tem como correr atrás nas esferas, não só municipal, mas também estadual e federal?
Foi isso que foi levantado para o João, foi proposto para ele que ele enviasse aqui para casa esse plano de ação com os projetos que são necessários, né? Conseguir saber exatamente as áreas que têm mais perca de água e por que elas acontecem, para aí sim tentar resolver o problema, né? Não adianta você falar assim, estamos perdendo 500 metros cúbicos de água, mas é aonde, é por conta de quê e como resolver. Essas perguntas têm que ser respondidas para que a gente consiga fazer alguma coisa em relação.
E também essa semana teremos audiência pública.
Temos na quinta-feira a prestação de contas quadrimestral referente aos meses de maio, junho, julho e agosto, por parte do Executivo Municipal. É importante os vereadores participarem, também a comunidade participar, porque nessa audiência pública, a gente acaba percebendo quanto foi arrecadado pelo município, quanto foi investido pelo município, onde está acontecendo os investimentos do município, e essa sessão fica gravada, essa audiência, melhor dizendo, fica gravada, e os moradores vão poder, ao longo dos dias, se não puderem assistir na quinta-feira, ver como está sendo investido os valores arrecadados pelo nosso município.
Bom, e temos na sexta também, né?
Na sexta, às três da tarde, também aqui na Câmara, o relatório quadrimestral da saúde. Aí, o secretário de saúde, mais a sua equipe, eles vêm e nos apresentam, não só a nós, toda a comunidade, aquilo que foi investido e como foi investido na nossa saúde municipal. É um momento muito oportuno para a comunidade saber onde está indo aquilo com que ela contribui para o município.
15 horas, 3 horas da tarde, fica difícil, né? Uma que a comunidade também não participa. Também nesse horário é muito difícil.
O horário é impróprio, mas me perdoem a sinceridade. Tivemos audiência pública na semana passada, às 7 da noite, para a revitalização do centro, né? Houve participação das autoridades, a CIAB, participação pequena, né? Mas a CIAB estava aqui com a gente, mas um ou outro morador. A participação maciça mesmo não houve. E é importante, viu, Serginho? O povo sempre vai ter dúvida de como está sendo investido o recurso. Até porque cada um tem uma opinião em relação a isso. Eu queria assim, o outro queria de outra forma. Mas a participação popular é que, de fato, faz com que todo mundo saiba como está sendo gasto o dinheiro público.
Com o vereador presidente Luiz Gustavo, eu encerro os trabalhos relativos à 28ª sessão ordinária realizada na última segunda-feira na Câmara Municipal de Bandeirantes. Falei aos ouvintes do jornal Operação Cidade.